os avanços já foram significativos e ainda há caminho a percorrer. Mas não podemos colocar em causa o princípio da estabilidade da lei laboral pelos motivos aduzidos pelo PAN. Nunca é demais citar o Papa Francisco, que afirmou que os animais não podem substituir as crianças, incentivando ainda os políticos a tomarem medidas que ajudem a estimular a natalidade. Também afirmou que muitos animais de estimação já estão a substituir crianças nas casas de muitas famílias. O projeto apresentado pelo PAN não resolve nenhum problema estrutural que afeta as pessoas e as famílias. O PSD concorda com o parecer da CGTPI no âmbito desta matéria, que refere, e cito, "faça muitos problemas ainda por solucionar no domínio da conciliação, é algo prematura a criação de um regime específico de faltas para a assistência a animais de companhia. E quanto às faltas justificadas por motivo de morte de um animal, entendemos que há que confrontar o regime proposto com o regime de faltas por motivo de falecimentos de familiares, chegados como avós e irmãos, que são apenas concedidos 2 dias de faltas e o PAN propõe que seja concedido 1 dia de falta. Ora, parece-nos manifestamente inoportuna a proposta do PAN. Podíamos enumerar várias razões, mas cingimos àquelas que são centrais neste tempo e na vida das pessoas, como será o combate à pobreza, o incentivo à natalidade, a erradicação das pessoas sem abrigo, o incentivo à criação de habitação, o acesso a cuidados de saúde dignos. Este é um verdadeiro tempo de apoiar as pessoas e as famílias. Este é o ADN do PSD, é a sua missão. Será, e a pergunta que se impõe, será que este projeto resolve algum problema maior que verdadeiramente afeta os portugueses?", disse.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Olga Silvestre, apesar de não ter percebido muito bem a pergunta, porque foi uma intervenção bastante longa, antes de ser feita qualquer pergunta, é óbvio que para o Partido Chega o ser humano estará sempre em primeiro lugar. Mas isso não impede, obviamente, de tratarmos com dignamente os nossos animais. Relativamente, obviamente, às propostas apresentadas pelo PAN, consideramos claramente que a primeira proposta de 5 dias de falta devido ao falecimento de um animal, obviamente que é exagerada e não tem qualquer sentido nem qualquer lógica. Mas, de toda a maneira, consideramos que deve ser feito, obviamente, alterações à lei no sentido de defender realmente os animais, especialmente quando são tratados com uma crueldade excessiva e sem qualquer sentido, e nesse sentido iremos continuar a defender esta posição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real pede a palavra para fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Peço desculpa, Sra. Presidente, era para uma intervenção no seguimento da intervenção que foi feita, mas, entretanto, como era uma pergunta do PSD ao Chega, terei que aguardar pela vez.
Como sabe, os pedidos de esclarecimento têm de ser formulados, requeridos, durante a intervenção do orador. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutem-se hoje, por iniciativa do PAN, um conjunto de diplomas relacionados com a proteção e bem-estar animais. E alguns vão ver nesta uma boa ocasião para reacender uma discussão recente sobre uma suposta dicotomia entre humanismo e animalismo, este último entendido na acepção, que é errada do ponto de vista ontológico e filosófico, da existência de uma equivalência moral entre os direitos dos seres humanos e os direitos dos animais. Não é neste plano que a Iniciativa Liberal se coloca, nem é nesta discussão que nos queremos focar. Para nós, aliás, a discussão é simples e devia ser curta, porque o ideal liberal é tributário das ideias humanistas do Iluminismo. E por isso é para nós claro que a proteção suprema da dignidade humana, a tal que está consagrada com destaque na nossa própria Constituição, implica, necessariamente, a penalização da infligição de tratamentos cruéis ou danosos a outros seres sensíveis. E como já viram por esta formulação, ela abarca os seres humanos e os outros seres sensíveis. E por isso é com naturalidade e com convicção que a Iniciativa Liberal encara favoravelmente, embora com reparos que em especialidade poderemos tentar resolver, a generalidade dos diplomas que aqui hoje se discutem. Mas gostava de me focar concretamente no Projeto de Lei 945, que prevê a assunção por este Parlamento de poderes extraordinários de revisão constitucional e tenho de dizer a este propósito que esperava mais rigor e maior sentido de oportunidade por parte do proponente. Numa exposição de motivos, aliás, de um modo geral bem fundamentada, o PAN argumenta que existe caráter imprescindível e inadiável nas suas pretensões. Não concordamos e passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, a matéria em causa ainda está a ser apreciada pelo Tribunal Constitucional. Diversas secções do Tribunal já foram chamadas a pronunciar-se por 5 vezes em processos de fiscalização concreta da constitucionalidade da aplicação da norma da Lei 69/2014, a tal que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia. As decisões foram desfavoráveis, invocando a ausência de tutela constitucional do bem-estar animal. E como decorre da lei, o Ministério Público desencadeou, em janeiro deste ano, um processo destinado a declarar agora a inconstitucionalidade com força obrigatória geral dessa mesma norma. Este caso será decidido já não por uma secção, mas pelo plenário do Tribunal Constitucional, cuja decisão não só não se espera para breve, como é bem possível que não vá no mesmo sentido das decisões anteriores. Em segundo lugar, não é possível abrir um processo de revisão extraordinária enquanto continua aberto, como é o caso, o processo de revisão ordinária, durante o qual a Iniciativa Liberal, aliás, já manifestou a sua posição favorável à consagração do bem-estar animal como bem constitucionalmente tutelado. E, finalmente, o proponente sabe bem que o horizonte de dissolução desta Assembleia da República, que é o próximo dia 15 de janeiro, torna ineficaz e desprovido de qualquer utilidade prática um processo de revisão extraordinária eventualmente aberto neste momento. Estes 3 argumentos, Sra. Deputada, são ou deveriam ser do seu conhecimento. Pergunta-se então porque é que insistiu o PAN neste agendamento cujo efeito prático sabe ser nulo e ainda por cima não permitindo arrastamentos. A resposta, Sra. Deputada, só pode ser uma. Trata-se de uma sinalização de virtude. Já de si, algo pouco digno e pouco merecedor do apreço da Iniciativa Liberal. Ainda por cima, neste caso, tem evidentes motivações extra de irmos a eleições legislativas daqui a 3 meses, a 10 de março. A Iniciativa Liberal já deu provas de ser pouco receptiva e nada permeável a sinalizações de virtude, a números mediáticos ou manobras de pré-campanha eleitoral. Não vamos mudar agora só porque vamos ter eleições. Não vamos ceder às mesmas tentações de outros. Connosco pode contar para contribuir para a defesa da proteção do bem-estar animal. Não pode contar connosco para sinalizações, números ou manobras, venham elas ou não dos sítios do costume.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Pergunto se deseja responder em conjunto. Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos sabemos que é pela combinação de medidas que podemos evoluir no sentido de garantir melhores condições de bem-estar aos animais de companhia, combatendo o flagelo do abandono. Contudo, há propostas de medidas que são bem-intencionadas, mas que podem acarretar riscos e até um agravamento dos problemas que visam mitigar, se não tiverem a devida ponderação e articulação institucional. Parece-nos que é a situação do Projeto de Lei 662, que pretende reconhecer a figura do animal comunitário e alargar a abrangência dos programas de esterilização para dar resposta ao problema dos animais errantes. Mas, em primeiro lugar, importa reconhecer que têm existido progressos na sociedade a este nível. Os animais errantes ainda existem e permanecem um problema em algumas áreas geográficas, mas estamos longe de outros tempos. Não devemos normalizar os animais errantes, ainda que lhe possamos chamar cães comunitários e queiramos ter uma visão até bucólica da realidade. As soluções a este nível propostas pelo PAN até podem parecer benevolentes, mas na prática não são a melhor solução. Implicam custos e recursos que poderiam ser mais eficazes se investidos na prevenção ou no controlo destas populações. Dizem no projeto de lei que esta solução tem vindo a ser implementada com grande êxito no Brasil, na Argentina, no Chile e no Equador. Mas não referem países europeus como Portugal, onde a realidade social, urbana, demográfica, ambiental é distinta. É importante também salientar o parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios, que é desfavorável ao vosso diploma. Há muito a fazer em termos de prevenção do abandono, da fiscalização, da penalização dos infratores, da sensibilização da melhoria das condições dos centros oficiais de recolha, dos programas de adoção. Contudo, as respostas de política pública e, em especial, as leis, têm de medir os custos e os benefícios daquilo que prevêem sob a pena de serem contraproducentes. Ainda que todos compreendamos que há uma realidade distinta entre as áreas urbanas e áreas rurais, onde os animais se movimentam de forma distinta, a verdade é que uma lei tem sido aplicada a todo o território nacional. A iniciativa do PAN é seguramente bem intencionada. Há casos de pessoas que tratam caridosamente de necessidades básicas de alguns animais de rua, dando-lhes de comer. Podem até existir comunidades que o fazem, mas esta não é uma solução que normalizemos por via da lei. Portanto, Sr. Deputado, para concluir, a Associação Nacional de Municípios emitiu um parecer desfavorável a este diploma. Pergunto se concorda com as críticas feitas nesse parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para formular o outro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, nós sabemos que temos divergências ideológicas, mas sabe também que nutro o maior respeito pelo Sr. Deputado e, portanto, indo para o debate ideológico e na base das ideias, eu não posso deixar de lhe referir que, de facto, não compreendo aquilo que foi dito daquela bancada, porque não só o PAN já apresentou esta iniciativa há mais de 2 meses, do processo de revisão extraordinária, como também sabe bem o Sr. Deputado e a sua bancada, que apresentámos uma outra iniciativa que foi boicotada em secretaria, que na altura recorremos inclusivamente da decisão que foi feita, porque entendemos que é de facto urgente, face à circunstância que temos atualmente, de termos mais de 1000 inquéritos de maus-tratos contra animais de companhia que foram arquivados erradamente pelo Ministério Público, mesmo não tendo sido declarada força obrigatória geral à lei, neste caso da declaração de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Inconstitucional, o que não só é grave do ponto de vista jurídico, mas também cria uma insegurança perante todos aqueles que quotidianamente lutam para que os animais sejam protegidos. E eu recordo que as associações de proteção animal têm neste momento milhares de animais a seu cargo que foram apreendidos ao abrigo de processos de crime, nomeadamente processos desde a Serra da Agrela, em que os animais viviam em condições absolutamente deploráveis, aos animais do cavaleiro João Moura, aos animais de agressores, como este caso da cadela Pantufa, que caso caia ao regime da tutela penal, vão ter que ser devolvidos aos seus agressores, constituindo assim uma dupla violência. E nós não sabemos se o consenso que se reuniu no âmbito da discussão do processo ordinário será o consenso que vai existir na próxima legislatura. E por isso, Sr. Deputado, eu para o PAN não é de facto uma questão de populismo, nem é uma questão de oportunismo. É uma questão de oportunidade política de salvarmos aquilo que podemos salvar a este tempo. Porque nós preferimos, de facto, gastar este tempo que temos até ao final da legislatura a garantir que não temos um retrocesso de 10 anos e que não vamos ter as associações a terem que entregar aos agressores dos animais e a ver impunes estes casos, do que efetivamente dar aqui um passo para trás. E mais, Sr. Deputado, nós já aqui vimos a Iniciativa Liberal trazer-nos simplexes para tudo. Desde o simplex do bidé a tantas outras medidas que, confesso que foram caricatas e honestamente acompanho essa simplificação, mas no caso da simplificação do procedimento da revisão extraordinária, não só não prejudica uma revisão ordinária, como querendo e havendo vontade política, é perfeitamente fazível, tendo em conta o consenso que se gerou, estipular-se um prazo para que todos possam apresentar as suas propostas e para que num mês esteja concluído o processo de revisão extraordinária. Pergunto se não está disponível para simplificar e, de facto, garantirmos que a proteção animal saia a ganhar no final desta legislatura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei rápido porque a deputada Patrícia Zilvaz vai responder a algumas das questões que foram indiretamente colocadas. Concretamente, Sr. Deputado Carlos Cação, cuja pergunta agradeço, sim, concordamos com a parte das apreciações da Associação Nacional de Municípios, mas concordamos ainda mais com alguns dos propósitos do diploma que foi apresentado. Portanto, a nossa postura vai ser de viabilizá-lo para tentar melhorar em sede de especialidade alguns dos aspectos que a própria Associação Nacional de Municípios menciona. E, Sra. Deputada Inês Sousa Real, também muito rapidamente,
o respeito que nutrimos um pelo outro tem de ver com o facto, entre outras coisas, de concordarmos no diagnóstico. Há, de facto, muita coisa a fazer para a real proteção do bem-estar animal. Mas depois divergimos daquilo que hoje me parece evidente, que é a impossibilidade prática de termos este processo concluído a tempo. É por isso que eu mencionei de que, para últimas plenárias desta legislatura, insistir em iniciar um processo de revisão extraordinária, que sabemos que não pode, por muita que a senhora deputada queira sempre